Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
Professor Santiago, não temos visto nenhum gênio despontar atualmente na área de ciência do esporte. Qual a sua impressão?
Olá, ouvintes da Rádio USP. Realmente vivemos um período onde aparentemente temos uma escassez ou não temos referências como gênios do passado que realizam pesquisa ou que trabalham com ciência do esporte. Muito provavelmente porque não estimulamos o aparecimento de novos gênios. Eu vou pegar um exemplo pessoal, então essa coluna não vai ser pautada num artigo científico, e sim numa experiência ou numa vivência que eu tenho tido, avaliando trabalhos para agências de fomento em pesquisa e até mesmo avaliando artigos científicos submetidos a revistas científicas importantes da área. Muitas vezes a minha impressão é que os pesquisadores, os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e até mesmo pesquisadores estão muito mais interessados em ter um trabalho publicado, e para isso eles trabalham de forma muito fechada, redonda, sendo pouco audacioso, arriscando pouco, sendo pouco inovador, com medo de não conseguir realizar o trabalho e depois não conseguir apresentar os resultados de forma positiva. Eu acho isso muito temeroso e uma realidade muito triste, porque a ousadia, tentar propor coisas novas, tentar fazer algo como se fosse algo mais genial, muitas vezes não funciona, mas não quer dizer que isso não pode ser divulgado, que não tenha serventia. E ao passo que eu prefiro, às vezes, a falhar, não conseguir, mas tentando fazer algo diferente, do que ficar na mesmice, ou tentando somente reproduzir métodos e aplicando em ciência do esporte. Eu falo isso porque eu vejo muitos trabalhos que atletas ou pessoas vão para dentro dos laboratórios e executam testes e protocolos padrões que já são dos laboratórios. Isso ficaria muito mais como um serviço, não como uma pesquisa inovadora. E muitas vezes até os pesquisadores vão a campo e só trocam a pergunta e usam o mesmo instrumento, a mesma ferramenta, e só trocam as perguntas que, do ponto de vista de inovação, têm pouca relevância. Eu acho sim importante, né, que busquem as agências de fomento, as pessoas que estão à frente, cada vez mais pessoas com esse ímpeto de ser mais genial e não só protocolar, de realizar, né, como se diria assim, o que reza a cartilha.
Como romper essa fronteira e fazer com que os pesquisadores se arrisquem mais?
Olha, uma receita, o que fazer para romper essa fronteira é muito difícil e arriscado falar. Mas eu acho que algumas coisas inspiradoras, como jovens pesquisadores ou pessoas que se interessam por ciência, olharem exemplos de pessoas que tentaram e fracassaram várias vezes, mas no final foram bem-sucedidas, muitas vezes devido à teimosia, à insistência nas suas ideias, é muito importante. Até eu indico, né, que os ouvintes, quem tem interesse por ciência, não é voltado para ciência e esporte, mas tem tudo a ver com pesquisa e também pode ser aproveitado para ciência, principalmente aplicações no esporte, fazer coisas novas. Uma série que eu indico de TV é a série Genius, que é Gênios, na tradução em português. Ela é do Nat Geo e ela mostra na primeira série a vida do Albert Einstein, na segunda do Pablo Picasso. E na última série, agora, eles estão apresentando sobre a Aretha Franklin. Então, todas as pessoas consideradas geniais e à frente do seu tempo, que foram literalmente aí ousadas, arriscaram, acreditaram nas suas ideias e fizeram coisas diferentes. Então, essa é uma série muito interessante que eu indico. E um outro conselho é: tentem arriscar, façam diferente, por mais que não dê certo, mandem propostas inovadoras para as agências de fomento, que provavelmente elas serão muito bem vistas, ao contrário do que muita gente pensa, que a pessoa que está do outro lado quer ver alguma coisa protocolar.
Eu sou Rita Estela e nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.